dizer, falar, propagar de Nossa Senhora. A academia só é esse lugar também que reúne tudo isso, essas pessoas que amam Nossa Senhora. Acho que o mais importante é isso, mais do que ter uma grande obra, como você disse, verdade. Ângelo, é ter esse amor, esse reconhecimento por Maria. Nós vamos para um breve intervalo, depois voltaremos mais falando sobre a Mater Salvatoris, o presente, o passado, o presente e o futuro e a celebração do dia de hoje. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
O São João da Bahia. Tá cada vez maior. Tá. É pra toda a família, todo mundo, toda a gente. É pra dançar forró. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. Vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João. Do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você...
Eu grifo o pé!
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta no programa Fora da Caixa, um programa voltado para o empreendedorismo, mas também para a cultura e hoje, de modo especial, estamos abrindo espaço para celebrar os 50 anos da Academia Mater Salvatoris, que tem a missão de conduzir estudos, cultura e louvores à Mãe Santíssima do Salvador. E hoje essa academia se reúne com seus acadêmicos, né, de agora, mas também prestando uma homenagem em lembrança e memória a todos aqueles aqueles que deram sua grande contribuição e deixaram um grande legado para a construção dessa obra. Estamos aqui com a Ângela Araújo, atual presidente, com a missão de levar à frente a casa, né? E também a obra da Mata e Salvatores. Hoje, logo mais às 17 horas, vai ter uma missa em ação de graças por esses 50 anos, por esse jubileu de ouro, seguida também de uma sessão solene e um momento também de confraternização entre os seus membros. Então vai ser um dia para ficar na história e na memória, não é isso, Ângela?
Isso, nós estamos aguardando realmente uma quantidade razoável dos confrades e das confreiras, além de ter aberto ao público em geral. Será um momento de realmente muita alegria.
E lá no espaço também belíssimo, né, que reúne também muita história, com certeza, que é o Instituto Feminino da Bahia, né?
Aqui a gente quer deixar, desde, não só agora, mas sempre, um agradecimento muito grande por abrir as portas, por nos acolher, né? Uhum. Porque nós estávamos nos reunindo na Fundação João Fernandes da Cunha, que infelizmente teve que sair do local, né, em função da obra que está sendo feita lá do metrô. Não é para eu comentar isso agora, mas que eu acho um absurdo se demolir um prédio como aquele. E nós saímos de lá, assim como a Academia Baiana de Educação também se reunia lá no espaço da Fundação João Fernandes da Cunha, e o Instituto Feminino nos acolheu. Nós temos uma reunião mensal dos acadêmicos como um todo, e a diretoria, sempre que é necessário, e agora mais do que nunca, vai se reunir com mais frequência para poder divulgar mais o site, essa parte histórica toda que a gente está querendo dar continuidade. Então, trabalho é que não falta.
Hoje isso tudo está sendo reconstruído, né? E deixando aí esse legado para os próximos. Hoje são quantos membros, Angela?
São 50. Falou? A academia foi criada com 50 cadeiras, né? Tá. Então, pelo seu estatuto, são só 50. Só, a menos que a gente faça alguma revisão, se for o caso de aumentar. Tá. Mas, é como eu digo assim, o importante é que a gente tenha 50, que a gente sabe que nunca todos estão atuando, com problemas diversos, né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos problemas de acadêmicos que estão doentes, que estão mais idosos e que já não podem frequentar mesmo, mas é assim em todos os lugares. Então, pelo menos aqueles que estejam em condição de estarem presentes, a gente espera contar sempre. E conta, a verdade é essa. Doutora Eliane Azevedo, por exemplo, está sempre presente. Que não pode estar fisicamente, ela está online, ela está opinando, é uma pessoa muito ativa na academia. Então, é uma pessoa que eu quero um bem enorme, porque ela é uma cultura também.
Claro.
Hoje em matéria de filosofia, de religião, de tudo. Eu sou assim, uma fã da doutora Eliane.
Nossa, ele deve ter nomes de pessoas, né, com intelecto e que servem também para pautas, nossa, aqui, ter contato com essas pessoas.
Exatamente,
Maravilha. Então, ou seja por esse recorte da Mãe de Salvador, trabalhar a literatura, a cultura, tendo um foco, um viés específico, como é o caso, né? Focado em Nossa Senhora, é uma oportunidade da gente ter um acervo e ter um material e ter pessoas também que se debruçam sobre esse tema, né? Uma fonte enriquecedora também de pesquisa.
Nós temos também, viu? Outra pessoa daí da rádio, que é a Valéria. A Valéria também é recentemente.
Sim, verdade.
Também é membro da nossa academia.
Que legal, são professores, educadores, às vezes pessoas comuns, né? Que estão aí no seu dia a dia.
Exatamente.
Mas que no seu fazer diário, no seu ordinário, tem também esse extraordinário que é a fé, né? Que é a devoção à Nossa Senhora. E quantos outros nomes, né, Ângela? O que não falta são devotos aqui de Nossa Senhora. Temos os movimentos, né? E é forte.
Movimento mariano sempre foi um movimento muito forte, né? Tem muita participação. Então, tem a Legião de Maria, tem a Federação das Congregações Marianas, tem o Movimento Escalada também, tem um vínculo também muito grande com a Nossa Senhora, o próprio OPA, Oração pela Arca, e outros tantos, as equipes de Nossa Senhora, o Encontro de Casais com Cristo, o Encontro Matrimonial, e todos esses têm realmente um vínculo forte com a pessoa de Maria.
Tá, que maravilha. E qual é o futuro, assim, que você consegue vislumbrar ao celebrar esses 50 anos, olhando agora para frente, né, e da importância, sobretudo nos tempos onde as pessoas têm valorizado pouco, né, aquele conhecimento mais profundo, a gente está vivendo uma sociedade tão superficial, né, Ângela, de valores também que estão assim, se fragmentando, se diluindo, se dissolvendo. A gente tem uma instituição como essa, 50 anos aí trabalhando, trazendo Maria e tudo que ela representa em termos de presença feminina, em termos de fé, de silêncio, de obediência, de resiliência. A gente tem muito a aprender com ela. Então, qual o futuro que você vislumbra?
futuro é exatamente usando os meios de comunicação atuais, né, todos eles, sobretudo através do nosso site, fazer essa divulgação do que nós já temos e procurarmos também proporcionar momentos de conhecimento e de oração com o tema mariano, seja através de pequenas lives, como a gente falou tanto na época da pandemia, fazendo sessões online que estejam abertas. Nós tivemos uma, eu acho que foi em abril, com o José Eduardo, lá do Mastermo da Laje, que foi muito boa, foi uma reflexão muito, muito rica, e essas reflexões estão abertas ao público, né? Só a gente manda o link, você entra e tudo bem. Mas a gente precisa ter como divulgar mais, porque ainda é muito pequeno, digamos, a linha de nosso círculo de divulgação. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos, estamos caminhando, acho que estamos no caminho certo, e nunca será demais divulgar o amor a Maria. Nunca, 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 e tudo que ela faz de bom por nós.
Exatamente, né? Sempre, né? E está sempre com ela, é, Maria abrindo caminhos, passando na frente, nos dando essa força, né?
E essa dando colo.
E dando colo também quando
precisa. Dando colo.
Dando colo, dando orientação, sendo também a nossa advogada, intercedendo, né, Ângela?
Claro,
por nós, nos momentos de dificuldade, em todas as obras, né? A gente tem uma obra e uma missão tão grande, isso que a gente faz, seja aqui na Fundação do Avelar, Rede Excelso de Comunicação, seja no Instituto Feminino, na Mata Salvatores, você, através do seu trabalho com a arte, com o Grupo Opa, tudo isso que a gente faz era o que é como se a gente estivesse reverberando e reafirmando aquele sim, faça-se, né? Estamos todos aqui a serviço. E isso a gente aprendeu dela, dessa coragem, dessa jovem mulher que disse, olha, exatamente, não sei como é que vai ser, não, mas sim.
Isso mesmo.
Pronto. E às vezes.
O que me fez aceitar foi isso. Eu falei, olha, já é a segunda vez que me convidam. Por que, que eu estou relutante, né?
Pois é.
Achar que eu não sou capaz, no sentido de não merecer, etc. Às vezes a gente está achando que não é uma vaidade, no fim é, mas então entregue. Se ela está mandando, é porque vai dar
os
elementos para você agir, não é verdade?
É, às vezes vaidade, uma vez ouvi sobre isso, também tinha um pouco isso. Gente, não estou pronta, não estou preparada, será que é para mim? E uma vez ouvi de uma pessoa algo que me fez virar a chave em relação a isso. Ele falou, imagine uma senhora, né, que preparou tudo, passou o dia preparando um bolo, escolheu os melhores insumos, né, os melhores ingredientes, pegou daqui e dali, escolheu tudo, preparou com muito carinho algo para você, e quando ela chega com aquele bolo, é seu. Você fala, não, não quero não, porque
eu
acho que eu não mereço. Imagina a sensação de frustração de quem preparou tudo para te oferecer. Agora, imagine quando isso vem do Criador, né? Que preparou tudo e disse, agora é seu, tô te preparando,
agora
é você.
É
e a gente não pode dizer não, é de uma arrogância. Aí a pessoa falou, isso é de uma arrogância. Eu falei, gente, nunca tinha pensado por aí, né? A gente, não aceitar. E como foi esse seu sim? Como tem sido aí a experiência de estar à frente da Mater Salvatores?
Então, foi uma experiência de aprendizado mesmo, né? De qual é a vivência de uma academia, como é que ela se posiciona, como é que procede toda a parte burocrática, que eu sou péssima com burocracia, mas a burocracia tem que existir, eu acho. E fui aprendendo, né? Logo depois de algum tempo, eu fiquei um período pequeno como tesoureira da academia e logo depois eu fui a presidente. E acho muito pela participação, né? Eu participava sempre das reuniões, não faltava, sempre emitia minhas opiniões e tal. Eu tive a disponibilidade e, com o auxílio de muita gente, com uma equipe muito unida, a gente vai seguindo aí.
Pois é, e é isso, e quantas pessoas, né, podem estar vendo aí, através pelo seu exemplo também de coragem, se sentirem também animadas a estarem presentes, né, uma continuidade de um trabalho que já existia, e alguém precisa fazer, né, tem uma hora que a gente precisa seguir. Então são 50 anos. Se não, acaba, imagina, né? Se não for pela entrega corajosa daqueles que se aventuraram, a gente não estaria aqui comemorando 50 anos. Quantos vieram antes, em honra a eles, e aos que virão depois,
exatamente,
né, Ângela?
Exatamente.
E geralmente, quando é que se passa o bastão? Quem é presidente fica quanto tempo? Como é a dinâmica, a agenda e a rotina pelo estatuto?
São 3 anos de presidência, estou no meu segundo ano. Então, ainda tenho mais um ano. Depois a gente faz uma eleição entre nós mesmos, de uma forma muito limpa, assim, muito aberta, muito transparente. Trabalhando não só por quem tem a capacidade, tem, em princípio todos nós temos a capacidade de fazer essas coisas, é só querermos, né? Mas em função da disponibilidade do momento de cada um, assim a gente vai seguindo, porque isso é que é importante, né? Nossa. Nós sabemos aquele, não chega a ser um chavão, mas é uma coisa muito verdadeira, que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Estamos seguindo essa maravilhosa orientação. A gente está seguindo e vamos seguir, vamos continuar até quando a própria Maria Santíssima assim o quiser.
Isso, e é ela mesmo que a gente recorre, né, nessas horas de dificuldade. O que, que você aí, a Ângela, à frente disso, capitaneando esse trabalho, né? Depois de dizer sim, já 2 anos à frente, indo para a conclusão daqui a pouco dessa etapa, passando bastão para outra gestão. Mas o que, que você, né, pediria, o desejo, desafios também são muitos, a Santíssima Virgem Maria Mater Salvatores, em relação à continuidade, né, dessa obra?
É que a gente fique realmente próximo do ideal da academia, do objetivo, que é divulgar, não apenas divulgar enquanto conhecimento, enquanto saber das coisas de Nossa Senhora aqui e ali, invocações, devoções, mas que a gente consiga passar também um pouco dessa oração que Maria nos orienta sempre. Né? Eu tenho uma ligação grande com o Rosário. Você lembra que nós fizemos durante 15 anos no Rosário no Centro Histórico, né? Que é uma leitura mais moderna dos 4 mistérios. Fazíamos nas 4 igrejas do Centro Histórico. Fizemos durante 15 anos. E realmente a gente atingia muitas pessoas, muitas pessoas. A devoção mariana é algo imenso, imenso. Então o objetivo é esse. O que eu espero é que eu possa colaborar de alguma forma para que isso continue e que a gente tenha os meios necessários para fazer essa divulgação e chamar as pessoas para rezarem junto com a gente. Não é nada, eu digo sempre assim, não é nada grandioso no sentido humano, vamos chamar assim.
A nossa equipe estava trabalhando.
No sentido da oração, no sentido de estar perto de Nossa Senhora, tá?
Isso aqui é importante, né, Ângela? Agora, vendo aqui agora, falando um pouco sobre a questão da arte em si, né? A arte como esse lugar também de fé, nós vivemos já, temos já experiência dos últimos anos de estar olhando também para como a arte sacra, pode nos ajudar a aprofundar a fé. Nós temos, por exemplo, a experiência do Natal de Salvador, com um período muito bonito, onde a gente reverencia todas as obras de arte ligadas a esse tema. Na Semana Santa, agora a Semana Maior, também onde vimos que não só os atos litúrgicos reforçam o espírito e a atmosfera daquele tempo litúrgico que estamos vivendo, mas que a arte também pode ser uma fonte, um canal, um instrumento para aprofundar isso. E você que trabalhou, né, e trabalha ainda o tempo todo com essa linguagem, que é a linguagem artística, o que, é que você tem visto, as transformações, né, as conexões que a arte pode gerar, os depoimentos e as experiências que você tem visto ao longo desse tempo, agora na Mater Salvatores, mas antes também através do UPA. Você que trabalhou, que arte, trabalha ainda o tempo todo com essa linguagem.
Estamos ainda um pouco menos agora, mas continuamos, sim. A gente sabe que a igreja sempre foi a grande mestra, né? E as artes, sobretudo a pintura e a escultura na igreja antiga, primitiva, foi muito importante, inclusive, para a própria catequese. O próprio terço, quando foi criado, né, era uma coisa didática, digamos assim, para as pessoas que não sabiam ou contar ou até mesmo rezar. Contar aquelas pedrinhas, aquela historinha de como foi criado o primeiro terço. Então, a arte sempre teve esse papel importante. E hoje eu fico muito feliz de ver, porque quando o OPA começou, o OPA também está fazendo 50 anos esse ano, né? Quando o OPA começou, a arte era uma coisa, não é que não fosse conhecida, mas não era uma coisa aceita dentro da igreja. No sentido aqui dentro das celebrações, se colocar uma dança na celebração era quase era um absurdo, né? Tinham igrejas, tinham padres que não aceitavam. Por exemplo, você tocar uma percussão, na época era um atabaque, muita gente viu o atabaque como coisa do diabo, que é um absurdo que não tem tamanho. Então, há 50 anos atrás, essas artes eram mais difíceis de serem usadas. Hoje eu vejo com muitíssima alegria o teatro sendo usado de uma forma super natural, os diálogos, os jograis, a dança, a expressão corporal, a música sempre foi. Eu acho que a música foi, não vou chamar de mais fácil, não é um sentido pejorativo, mas é um fácil no sentido de a penetração é mais aceita, não é você fazer música. Mas mesmo assim, você fazer músicas com uma linguagem mais natural, às vezes é difícil algumas pessoas aceitarem. Não aceitam porque eu acho que não entendem, porque Eu não preciso dizer que isso aqui é azul, eu posso dizer de uma outra forma, né? Posso dizer, é uma cor igual a cor do mar, por exemplo, eu estou querendo dizer que é azul. É só um exemplo bobinho, mas é um pouco isso. Mas eu vejo hoje com muita alegria que as artes estão no lugar certo dentro da igreja. E é isso, a arte é para transformar, a arte é para comunicar, a arte é para facilitar o entendimento de coisas maiores.
Olha só que coisa linda, e ela vai só não no aspecto intelectual, né? Nós estamos aqui numa academia, os acadêmicos, as pessoas que estão aí ligadas à ciência, aos estudos, à educação, à arte, mas a arte também, ela nos toca numa parte sensorial, né? Do sentir, que não precisa ter muito intelecto, ter tido muitas graduações, títulos, a pessoa sente no momento que está ali. E isso é importante, esse é um atributo também que a arte faz, nos conecta aí por esse viés, não só intelectual, mas sobretudo do viés do sentir, o que é muito bacana, né, Ângela? Exato. A gente não pode perder isso, né? É como você disse, foram vários elementos, símbolos, entre eles o terço, que a igreja se valeu ao longo de todo esse essa sua trajetória para catequizar, para evangelizar, para ensinar e educar as pessoas. A gente tem a nossa própria via sacra, né? Ali aqueles ícones, né? Desenhos que mostram todo aquele processo, quanto aquele é didático, tudo, os símbolos de modo geral, né? A igreja se vale muito disso para recontar a sua história. Então, artes e letras. E hoje a gente vê que quanto mais a gente está tendo uma dificuldade das pessoas lerem, ter acesso à leitura, a gente está num mundo que está valorizando pouco isso. Como é que você tem visto isso?
Pouco isso é uma coisa que hoje em dia você quer tudo muito pronto, muito rápido, né? Você olhou, viu, entendeu, acabou. Às vezes você nem percebe que você não teve tempo nem de assimilar. Então, às vezes já está repetindo coisas que você nem digeriu se aquilo realmente é o que é certo, o que é errado. Uma coisa muito terrível que eu acho hoje é que todo mundo tem opinião de tudo. Posso ter opinião de tudo, não, gente? Eu conheço, eu sei, então você vê. Muitas vezes eu já nem leio mais os comentários em redes sociais, porque me dá uma tristeza. Pessoas opinando, e às vezes não é uma opinião, é uma agressão. É um ser contra aquele famoso... Como é que a gente diz do adolescente? O rebelde sem causa.
Sim.
Você colocou uma coisa, aí a pessoa já questiona de uma outra forma, já parece que aquilo não é verdade. E é sempre assim. Agora, teve um lado bom, é só um exemplo que eu vivi essa semana.
Sim.
Muita gente conheceu a tia Carmen lá do Colégio Antônio Vieira, que foi uma mulher que dedicou 32 anos de sua vida ao colégio, assim, tomando conta, como a gente diz, dos adolescentes. E uma pessoa que marcou a todos pela sua firmeza, pela sua ternura, pelo seu acolhimento, não é? E quando a família colocou, e o Colégio Vieira também colocou o aviso do seu falecimento, os comentários foram de uma maravilha.
Olha.
Sabe? Foi uma coisa linda, todos ex-alunos se pronunciando, falando. E isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa que faz bem. Então as redes sociais devem e têm de ser usadas para o bem. Não é que você não deve expressar a sua opinião, não é isso. Mas é uma opinião real ou é simplesmente para dizer que sabe? Ou então você bota a opinião e o outro já xinga você na rede social porque você não sabe. Então eu fico assim, aí eu paro de ler, eu falo, olha, isso não está me fazendo bem, não. Não vai me acrescentar nada, ainda vai me fazer mal. Aí já não leio, sabe? Então eu quero muito isso, que a gente use e faça os votos, que a gente use as redes sociais por tudo de bom que elas têm para nos dar. A inteligência artificial é uma coisa muito boa se a gente souber usar. Não é para eu estar mandando mensagens mentirosas, não é? Para estar fazendo coisas que muita gente também não faz o mínimo do raciocínio e já acredita no que vê, porque tem coisas que você recebe, fala, peraí, isso não é bem assim. É como você vai pesquisar, aquilo não é verdadeiro. Então, a gente não pode estar num mundo em que você tem que ter a preocupação de viver e de saber se o que você está vendo e ouvindo é verdadeiro ou se alguém inventou. Porque não tem absolutamente nada melhor para fazer na vida.
Exatamente.
Não é?
Você a era das fake news.
Fazer, entendeu? Você viver para procurar fazer o mal, você viver para disseminar a mentira, pelo amor de Deus, isso não é o objetivo de um ser humano.
Exatamente.
Não é uma pessoa humana que está fazendo uma coisa dessas, né? Então, nesse sentido, é que eu espero que a gente possa usar bastante as redes sociais para divulgação do bem e da verdade.
E não dá para botar na conta da tecnologia, porque existe o ser humano ali com seu discernimento e o seu poder de escolha de como vai usar. É uma ferramenta, é uma estratégia, né, de divulgação.
Uma coisa para melhorar a sua vida.
Exatamente.
Melhorar.
o uso deve ser nosso. Por isso que, graças a Deus, existem instituições, né, como a Academia de Letra Mater e Salvatores, que traz a essa razão, essa sensibilidade, essa expansão de consciência humana, chamando isso. A gente, trazendo o nosso foco para a arte, o belo, o estético, a cultura isso. E o amor, né, e a devoção e a fé à Nossa Senhora, que é um ícone, que resume tudo isso, né?
Exato.
É exemplo de tanta coisa boa que o mundo está precisando. Maria, esse exemplo. Então, hoje teremos aí, então, os homenageados. Aproveita para reforçar aí o convite, dizer o que, é que foi preparado da forma, assim, muito carinhosa, né? Pelos membros aí da academia, o que é que vamos ter. E deixa aí também os contatos para quem quiser conhecer mais, se inteirar mais sobre a Mater Salvatores, que nós temos a honra de ter aqui na nossa instituição, três, né, membros. Padre Danilo Pinto, nosso diretor, a Tassiane Mello, nossas relações institucionais, e a nossa apresentadora também, professora Valéria Albuquerque.
Isso. Então, hoje nós vamos ter no Instituto Feminino da Bahia, às 17 horas da missa, em ação de graças, seguida de uma sessão solene, onde a gente vai prestar homenagem ao professor José Nilton, vamos também prestar homenagem a Dom Sérgio, e depois, logo em seguida, fazemos uma singela confraternização. E para quem quiser entrar em contato, a Academia Mater Salvatores pode enviar qualquer correspondência para o Instituto Feminino da Bahia, que a gente recebe.
Maravilha. E quem quiser mais, independente de ser ou não um imortal, de estar ou não presente na Academia de Letras Mater Salvatores, vale muito a pena se conectar com Nossa Senhora, né, Ângela? O que é que você tem que dizer da sua experiência pessoal com ela?
Não, isso aí é inquestionável, né? Não tem nem o que dizer. Eu queria, viu, só citar o nome que eu citei, o nome de algumas pessoas aqui atuais, mas dizer também o nome de outras pessoas que fazem parte atualmente da nossa academia.
Sim, claro.
A doutora Adélia Marelin, doutor Horácio Pires, Sumaia Midlege, Francisco Sena, Alain Alcântara, o diácono Joselito, Cíntia Barreto, o José Eduardo, que é lá do Acervo da Laje, Valéria, já citada, Gerana Dramulac, professor José Carlos Almeida, Carlos Roberto Sarmento, Álvaro Dantas de Carvalho, Raimundo Nascimento Filho, José Maurício Brandão, que é o diretor do Instituto de Música, David Lorenzo, que é o nosso atual reitor da Católica, Elan Kilder, temos também Zenaide e Silvonei Tales, Oscar Lepso, Sônia Costa, Ogivalda Torres, e temos mais também Paulo Veiga, Maria Rita Lopes Pontes, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, tem Oneida Fernandes da Cunha,
Ana
Cecília, Ana Cecília, filha do professor José Nilton Alves de Almeida, e dentro da academia ela dá muita continuidade ao trabalho do pai dela, ao acervo também cultural que o pai dela deixou. Tereza Pereira, irmã Maria das Graças Fonseca, Walter Moacir, José Luiz Matos, Luan Sacramento Bonfim, Eduardo Moraes de Castro. Não citei todos não, para não ficar também meio chato, mas essas pessoas com certeza são as mais atuantes, porque tem alguns que estão adoentados, etc. Eu não quis citar agora.
E tantos outros nomes, né, que já não estão agora.
Que já nessa, afastaram.
Que se afastaram. A gente também teve muitas pessoas que já não estão mais aqui, né? Já nos deixaram, mas cujas memórias também. Tem nomes assim, significativos dessa história, marcantes, que já não estão mais presentes, né? Entre nós, mas que também marcaram a Mater Salvatores, Ana Angela.
Isso. Pessoas que eu falei do professor José Nilton, teve também o Laerte. Leste faleceu esse ano, Leste também foi presidente da academia. Tem a professora Terezinha Perri também, falecida há pouco tempo. Tem Elíbia, há pouco tempo também faleceu. E outras tantas pessoas, eu não saberia dizer agora o nome de todos, sim, porque realmente são 50 anos. Eu tenho apenas na minha cabeça os que faleceram, digamos, mais recentemente, Laerte Pedreira Neto. E temos também aquelas que já são eméritos, como é o caso de Mabel Veloso, que é uma pessoa que já deu muita contribuição para a nossa academia, né? Mabel foi muito presente. Também Suzana Alice, que foi secretária durante muitos anos, também já está junto de Nossa Senhora e também muito colaborou conosco.
Então, que coisa maravilhosa, né? A gente poder estar aqui, podendo celebrar esse período todo aí da Mater Salvatores, esses 50 anos. Deixo aqui mais o finalzinho, só para a sua mensagem mesmo, final. Já fez todo o trabalho de agradecimentos, mas deixar a sua mensagem final, deixar alguma frase aí para quem está acompanhando aqui o nosso programa.
Na Mater Salvatores, a gente sempre começa com a Ave Maria e encerra com a Salve Rainha. Então eu vou pedir agora que nós todos juntos, cada um no seu coração, na sua mente, reze comigo essa Ave Maria, pedindo pelo mundo, pedindo pela situação atual deste mundo, pedindo pela paz. Realmente essa paz que só mesmo muita fé e muita confiança a gente vai conseguir. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Amém. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade, mais uma vez, está divulgando a nossa academia, Mater Salvatore.
A gente que agradece o seu sim, o seu empenho, o seu trabalho, a todos que fazem parte dessa academia e que ela tenha vida longa. Parabéns pelos 50 anos. Obrigada, Ângela. Até a próxima.
Obrigada.
Esse foi o Fora da Caixa especial, hoje celebrando 50 anos da Mater Salvatore. Estão todos convidados para celebrar hoje, no final do dia, lá no Instituto Feminino da Bahia. Beijo grande, até o nosso próximo encontro.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não pôde esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa, que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus. Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber. My love is your love. Ooh. 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 Pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não pôde esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love.
Está no ar, na sua Cadeal FM, Balaio de Gato.
2:10 na Bahia, hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira. Profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas. Um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua. Aqui na sua.
Cadeal FM. Conectada em você.
106.1 do Dial. Agradecendo desde já a sua companhia, você que transita pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil. Muito obrigada. Seja de Buzu, metrô, Uber, carro de aplicativo 99, táxi. Nossos amigos taxistas, um beijo pra vocês. Tá na bike? Muito obrigada também. Caminhando com a gente no fone, na escuta. Isso que é uma delícia. Tá em casa? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Lembrando que só faz sentido rolar tudo isso aqui, essa hora de conversa boa aqui dentro do Balaio de Gato, se você estiver aí do outro lado. E é por isso que a gente está aqui todo dia, há quase 20 anos resistindo, lembrando que a cultura é a sustentação de um povo, é a história viva da nossa nação. Que maravilha! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É o Balaio de Gato pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração. Podemos chegar?
Balaio de Gato.
Se quiser falar com a gente, já sabe, o WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Você pode aterrissar agora no estúdio azulzinho da Cardeal FM através do link ao vivo do YouTube. Estamos ao vivo e você vai lá, clica nele, entra e chega. Pode chegar nesse estúdio azulzinho da nossa Cardeal, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação. Essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando direto do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. Numa tarde chuvosa aqui em Salvador. Mas que agora, com o Balaio de Gato chegando, parece que o sol está querendo aparecer. Parece que o sol está dando uma pincelada nessas nuvens para ficar um pouquinho mais colorido. Hoje o Balaio de Gato tá massa, eu garanto. E lhe peço que fique com a gente essa hora inteirinha. Tá?
Cardeal FM, conectada em você.
Tem artista que canta, tem artista que escreve, tem artista que atua, que desenha, que toca, que inventa mundo. E existe artista que faz tudo isso ao mesmo tempo, porque a arte transborda por todos os lugares do corpo. Hoje, a convidada da tarde é uma dessas pessoas. A gente vai conversar com alguém que nasceu em Salvador, foi criada em Recife, mas circula pelo mundo com uma alma realmente que migra de um lugar para o outro, mas faz parte de todas esses lugares por onde ela passeia. E ela vai contar um pouco da sua história aqui pra gente agora. Eu tô falando de Bu. Seja muito bem-vinda. Como é que tá você?
Obrigada, obrigada demais. Tô ótima, que maravilha vir pra cá.
Que
obrigada
bom por ter você aqui. Essa delícia de entrevista que a gente vai fazer agora foi intermediada pela minha amiga Mariana Paiva, que é uma daquelas escritoras que a gente ama e quer levar para casa. E aí eu consegui essa delícia, esse presente. Eu levei ela para casa através de um livro. Tenho minhas meninas em casa. Minhas meninas ou as meninas?
Minhas meninas.
Minhas meninas estão todas lá comigo, que é o livro mais recente de Mari. Mas Mari tem uma história dentro da literatura e do jornalismo, com um passeio pelo jornalismo cultural também, e uma importância nesse quesito de fazer resenha sobre a literatura. Aquilo que ela diz que é bom, sobre música, o que ela diz que é bom, e aí a gente vai atrás. Então, Mari, é essa delícia que eu conhecia de longe, depois a gente ficou bem pertinho uma da outra, e é um presente que eu levo agora para todo sempre. E ela veio trazendo Burr, que é uma amiga muito querida, que ela já tem há muito tempo. E é agora isso que a gente vai fazer. Eu brinco, viu, Book? Aqui no Balaio de Gato, a gente investiga a história das pessoas. Porque antes dessa pessoa fazer parte desse caldeirão que é a cultura dentro do nosso país, essa pessoa tem uma história, né? Ela tem inspirações, ela tem insights, ela tem coisas importantes a serem ditas para que quem nos ouve possa dizer... Cara, isso faz muito sentido para mim. Então, para começo de conversa, você nasce em Salvador. A gente está falando que é década de 1970, a gente é mais ou menos contemporânea.
74.
Eu sou de 75, então nascemos ali pertinho. Eu nasci em São Paulo e vim para cá. Uhum. Você nasce em Salvador e vai para Recife, é isso?
Eu morei aqui até 7 anos de idade, depois eu fui para Recife. Aí você fala, 7 anos não. Eu aprendi a ler, a escrever aqui. As primeiras músicas que eu ouvi foi aqui.
Uhum.
Aprendi a falar aqui.
É o primeiro setênio, né, gente? Vamos respeitar que o primeiro setênio diz muita coisa sobre quem seremos na frente. Mas, Mico, você estudou aonde aqui, nesse primeiro 7 anos?
Na escolinha UAU.
Ah, na Centenário!
Sim, exatamente.
Minha irmã também estudou na UAU.
UAU. Escolinha UAU.
Era muito tradicional da época, tá?
Derrubaram, poxa.
Derrubaram.
Era uma casinha em forma de cachorro.
Exatamente. E aí você sai da UAU e já segue pra Recife?
Fui pra Recife, Mariana tá aqui, pra quem não tá vendo pelo YouTube, ela tá aqui.
Um monte de gente conhecia a UAU. Minha irmã estudou na UAU.
Eu amei que era uma casinha de
escolinha UAU. Eu olhei pra ela, viu, gente, pra falar, porque
e
eu sabia.
Era casinha de cachorro.
Eu sabia.
Quem é que botava os meninos dentro da casa de cachorro?
Ela tinha fachadinha. Era uma animal, de quase um...
Enviava os meninos dentro
da casa. Bom, saída da escolinha UAU, fui pra Recife. Foi minha mãe é de Recife, né? Uhum. Meu pai é daqui, a gente morava aqui, com 7 anos fui pra lá. E aí é isso. E aí depois ficava morando lá e vinha pra cá passar as férias.
Tá. Então, né? Você tem família aqui ainda,
uhum,
né?
Sim.
A história de seu pai tá toda por aqui.
Uhum,
e aí, o que é que Salvador te deu? Porque aí a gente tá falando desses 7 anos de história, né? Em Salvador, e depois você migra pra Recife. Eu sinto, pelo menos você, muito mais de Pernambuco do que daqui. Uhum. Pela forma de falar, por uma estética, talvez, do próprio trabalho. Isso me conduz mais ao Mangue Beat, uma coisa mais de Pernambuco, que é um reinado. Eu pude explorar Pernambuco melhor agora, ano passado, e fiquei... alucinada, cheguei em Olinda, finquei os pés e não queria mais ir embora. Então tem uma coisa muito... Pernambuco tem uma coisa muito individual dentro do Brasil, e que isso eu acho que a gente pode perceber, inclusive, no seu trabalho. Mas de que maneira Salvador passeia por você? E aí eu não falo nem pelas músicas que chegam, né? Mas de que maneira que Salvador transita em Burr?
Pois é, minha história toda com música, assim, né, de tocar... Né, de começar a tocar e continuar tocando, né, foi lá, né, no Maracatu Piaba de Ouro, no Maracatu Estrela Brilhante, depois fui seguindo. E Salvador entra nisso, assim, é o tambor, né? O primeiro tambor que eu toquei foi lá, mas o primeiro tambor que eu tive, eu comprei aqui, inclusive, uh-huh, é de Mestre Lua, lá do Pelourinho. Meu primeiro tambor foi dele. É dele, né? Ainda tem o tambor, ainda toco com ele, toquei até esses dias no show com ele. E tem isso, e uma influência muito grande mesmo, né? De música, né? Assim, eu sempre lembro disso, anos 80, ouvia rádio direto, né? Era rádio direto, só tocando coisa linda, coisa incrível, né? Coisa maravilhosa. E era uma coisa que era muito específica daqui, não só de Salvador, né? De todos os lugares da Bahia, né? Essa coisa de ouvir rádio.
Muito.
E tem muita coisa, deixar ligado ali o dia todo era só... Né? Eu era fã, por exemplo, da banda Reflexos, né? E tenho a sorte de ter Bira, Maestro Biratã, no meu disco hoje.
Isso é maravilhoso.
Né? Então, tem essas ligações aparecem, né?
Uhum.
De jeito, às vezes, a gente nem né? De repente ela é, ó, eu aqui.
É, é. São os presentes que caem no colo, né?
Sim.
E que lá de trás você já sabia, mas depois chega mais tarde, faz todo sentido, uhum, né?
Sim.
Aí você chega em Recife e aí tem essa história da música. A música chega na sua vida também, claro, muito tempo depois. De que maneira chega? Quais foram, assim, as primeiras ondas que lhe levaram até essa música já dentro de Recife?
Foi o... Eu ia muito para Cavalo Marinho, principalmente na zona da Mata Norte de Pernambuco,
uhum,
né? E aí comecei a ir para Maracatu também, e Maracatu Piaba de Ouro, principalmente, de Mestre Salustiano. Então, comecei a tocar aí. Eu fui baiana do Maracatu Piaba de Ouro. Na época, a mulher não podia tocar no Piaba, só que eu acabava tocando, porque a gente passava o dia inteiro, né? Uhum. Ia chegando perto do carnaval, o Maracatu saía de manhã, cedinho, passava o dia todo. Então, eu acabava tocando, não tocava nas apresentações. Então, era isso, era cantava e dançava de baiana e tocava. Depois, fui para Estrela Brilhante tocar tambor, né? Tocar bomba, alfaia no baque do Estrela Brilhante. E é isso. Aí, falo sempre dele, Mestre Walter França, que foi por causa dele que... Eu, Cristina, Virginia e Neide eram as quatro que tocavam no Maracatu Estrela Brilhante e a gente conseguiu tocar, né? Porque era muito fechado isso, uhum, antes, né? Não tinha uma coisa, não tinha uma placa de proibido mulher tocar, mas...
Mas era compreendido que, né?
É, é. E aí foi uma força muito grande, nós quatro juntas, né? E isso foi graças a Walter França, né? Que topou essa... Né? Ele, na época, ele... Teve que defender a gente bastante, sim. E foi massa, valeu.
Homens, demais. homens, sejam feministas, homens, por favor, né? Agora, me diz uma coisa, Lia de Itamaracá, né? Aí a gente chega num íconezão grande lá de trás, de Pernambuco, e você grava um disco agora, você grava uma faixa agora num disco que celebra a existência de Lia de Itamaracá, né? Como é que é esse encontro? Como é que foi essa mulher influenciando a sua carreira? Fala um pouco também dessas influências ancestrais que vêm lá de trás para você, para sua formação.
Lia é uma influência daquelas que é uma influência tão importante, que está tão ali firmada, que se às vezes nem, né, é natural. Uma coisa, Lia faz parte da história da gente. Lá, quando eu falo da gente, é de, mesmo quem não tem uma ligação direta com música, não trabalha, uhum, com música, né? Mas Lia está no imaginário, assim, né? Da cidade, do estado, né? Lia de Itamaracá, assim, é um ícone, né, mesmo. E, então sempre teve isso, teve ela na minha vida de alguma forma. E aí depois eu comecei a ir, né, para as cirandas, para os shows dela, tanto lá em Itamaracá como em todos os outros lugares que tinha. E aí tive a sorte, esse ano ela gravou um disco, no ano passado, na verdade.
Foi ano passado.
É, um disco lindo com o Daúde.
Isso.
Inclusive, Pupilo que produziu. E aí ela pediu uma música minha para gravar. Se eu tinha alguma, eu não tenho não, mas eu terei. Aí eu fiz uma, torcendo para ela gostar, para as duas gostarem, né?
Sim.
Porque eu fiz uma música para as duas cantarem, uhum, da Udi. E elas adoraram e tá lá a música no disco. É um... De vez em quando eu escuto assim, eu, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Assim,
é demais, né?
Gritar, aquela que você chega, mãe, Lia gravou a música minha, sabe?
Isso é demais. Daqui a pouco a gente vai conversar com Mariana Paiva, que também está aqui conosco hoje, lembrando para você que acabou de chegar agora no Dial 106.1. Mariana Paiva, escritora, e Bu, cantora, compositora, poeta, um monte de coisa, atriz, ilustradora. Você está lançando um trabalho novo, lançou agora nesse primeiro semestre, né? Quando você também passa a assinar Bur, né? Você, uhum, deixa o Karina ali entre parênteses e assume esse Bur inteiro que define, eu acho, tanto aquilo que eu falei na abertura, define, mais ou menos tentando contextualizar você, que é essa pessoa de tantas camadas e que em cada parte do mundo tem um pouco seu. Então, a gente não consegue, embora o seu trabalho tenha essa identidade de Pernambuco, como eu falo, eu acredito que você transita, até pelo seu som, muito mundialmente, assim. E aí, esse trabalho novo, Feixe de Fogo, né? Tem uma energia, e eu vi algumas letras e vi uma declaração sua falando que há uma música que está ali inspirada nos partos das cangaceiras, né? No pari. E engraçado que ao escutar o álbum, você identifica isso. Tem uma força de expelir, tem uma força de colocar para fora. E aí talvez seja até Bur nascendo junto com essas crianças que essas parteiras pariram ao longo da sua história no cangaço. Há uma simbologia por aí, passa por isso também, né? Um renascimento?
Poxa, eu devia ter gravado essa sua fala.
Vitor, gravou?
Pronto, tá gravada. Pois é, tem uma coisa muito forte, e essa coisa não foi, eu não fiz, vou fazer um disco pensando nisso, né? E falar sobre isso, sobre ser pessoa não binária, sobre a mudança do nome, né? Mas foi tão natural isso acontecer, né? Inclusive, e eu falo que é um disco em trânsito também, né? Porque é um disco que foi gravado em Fortaleza, Sobral. Eu boto nos dedinhos pra lembrar de todo mundo. Fortaleza, Sobral, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro também. Porque Negadeza, Idade, mandaram, gravaram do Rio e mandaram pra mim, né? Então, e é um disco cheio de gente, né? Tem, a gente foi ver esses dias, juntou eu, é produzido por mim e por Rami Freitas, que toca bateria e mais um monte de coisa no disco. E a gente, esses dias, alguém perguntou quantas pessoas gravaram no disco. Aí que a gente foi fazer as contas. Gente, 24! Aí, com vocês, não, 26! Sabe, é muita gente.
É muita gente.
Quando chega Bira mesmo, que eu falei, né? Maestro Biratã, Russo, já traz uma galera da Afrosinfônica, né? Traz João Teoria, traz Nilton Azevedo, Rosa Denise, Janice Brandão, uma galera maravilhosa, né, que toca com ele. Tem Russo, aí trouxe Ângela, Tita, enfim, é uma coisa, assim, por onde vai passando, vai levando gente. Então tem essa coisa de ressignificar, de renascer, de transitar, de movimento muito forte. Assim.
E de coletivo, né? Uhum. E aí a gente vai novamente para o cangaço, porque tem essa energia, esse movimento, meio Mambembe de ser. Você fala que você passeou aí pelo Nordeste e Sudeste para a produção desse disco. E que leva muito tempo também no gestar, né, Bu?
Sim, pois é, esse disco foram 2 anos gravando, e assim, não foi, eu vou passar 2 anos gravando esse disco, não, é um disco que foi gravado de forma independente, né, então também muito por isso, foi aos poucos, né, mas aí acaba que é isso, uma coisa que seria ruim, né, ah, não tem a grana para fazer o disco em uma semana, e nananã, ao mesmo tempo tem uma coisa muito rica disso, né, de ter um tempo, então as coisas vão... Né? Uma ideia que era ali no começo, aí virou outra no final.
Claro.
Música que saiu, música nova que entrou.
Porque pessoas... é no fazer que vai mudando também, né?
Sim.
Não adianta vir com a teoria prontinha. Eu vou jogar a bola para minha escritora preferida, que está aqui, Mariana Paiva, escritora, jornalista, professora de escrita e doutora em literatura pela Unicamp. Ela venceu o prêmio Caymmi de Música, é mediadora e curadora. Isso é importantíssimo, do Clube de Livro, da LDM Bela Vista e do Círculo do Livro, Amigas da Vitória. Gente, é fazer as pessoas quererem ler. Isso é demais. Fez intervenções poéticas em espetáculos da Osba, do nosso querido maestro. Eita, esse maestro é o crush da Bahia, né?
O crush da Bahia.
Oh, sim, não. E residência artística na Casa do Sol, onde Hilda Hilst produziu grande parte de sua obra. E já teve também sua poesia exposta no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Está no Instagram como arroba Mariana Paiva Cultura, e ela sabe muito. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Balé de Gato,
viu? Obrigada, boa tarde, gente.
Boa tarde, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada a vocês.
Escrever é uma forma de transbordar. A gente está falando com uma mulher que também é escritora, com Burke, que é escritora, que se define também como isso. Mas se escrever é uma forma de transbordar aquilo que a gente não consegue mais comportar dentro de si?
Eu acho que é, né? Eu acho que criar é uma forma de transbordar, né? Eu acho que a gente cria porque é isso, né? Porque a gente... precisa sair da gente, né? A gente ocupa o mundo com o nosso corpo. Começa por aí, que eu acho que é onde a gente precisa se lembrar sempre, todos os dias. Porque a gente ocupa o mundo com o corpo que a gente tem. Então, a gente é mediado pelo corpo. Nosso contato com o mundo é mediado pelo corpo sempre. E aí, eu acho que também olhar, sentir, tocar, se relacionar com esse mundo, eu acho que a gente transborda necessariamente, né? Criar e talvez entender o mundo a partir da criação, né? Pensar em escrever, pensar em desenhar, pensar em pintar, pensar em fazer um disco, né? Pra gente conseguir dizer aquele mundo, ou um mundo possível, né? Ou um mundo como a gente não gostaria que fosse. Eu acho que a gente... pensa muito isso, por exemplo, quando a gente está num clube do livro, por exemplo, porque a gente está lendo um livro que é uma ideia de um mundo possível, que pode ter existido, que pode não existir. Então, eu acho que a gente chega na ficção científica, por exemplo, nesse momento exato eu estou lendo um livro de ficção científica.
Qual?
O Homem do Castelo Alto, acho, de Philip K. Dick, que é como seria se os nazistas tivessem vencido a guerra, como seria sido se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra. E é assim, você vê uma inversão completa de todo mundo, muda tudo, né? É. E então, quando você chega, de repente, para ler um livro ou para escrever, né? Para escrever isso, você vai, de alguma forma, aquela coisa de brincar de Deus mesmo, né? Você vai inventar tudo do zero.
Sim.
Então, é tudo do seu jeito. E eu acho que isso traduz uma liberdade, mas também traduz um certo desespero, porque tudo depende de você, né?
É.
Então, eu acho que a gente, enquanto sujeitos que estão no mundo, podendo olhar para o mundo, eu acho que isso é muito. E eu sempre digo isso, inclusive, nas minhas aulas de escrita. A melhor coisa que a gente tem a oferecer para o mundo, quando a gente escreve ou quando a gente cria qualquer coisa, é nosso olhar único.
Sem dúvida.
Porque o meu olhar é diferente do seu olhar, e o seu olhar traz coisas que o meu jamais trará.
Sem dúvida.
Então, eu acho que isso é essa faísca única, íntima de cada pessoa, essa forma de mediar o mundo que traz também junto todo o repertório seu, anterior,